Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor Zoroastro de Albatroz, pseudônimo do desembargador e professor universitário Francisco Meton Marques de Lima, cearense, nascido em Campanário, radicado em Teresina, Piauí. Jurista, autor de importantes livros no campo do direito do trabalho. Com o nome de Zoroastro de Albatroz, Francisco Meton tornou-se agora o autor do livro intitulado Livro dos Valores, A Vida dos Valores e os Valores de Futuro, uma obra ensaística de cunho filosófico, lançada em 2017 pela editora Allprint de São Paulo. Nós vamos agora conversar com o autor. Por que Francisco Meton Marques de Lima resolveu adotar o pseudônimo de Zoroastro de Albatroz ao publicar o Livro dos Valores?
É porque meu nome é conhecido na área jurídica. Como eu pretendo enveredar por esse caminho literário, filosófico, eu achei melhor um personagem mais cabalístico. Daí eu ter adotado esse nome.
Poderia justificar tanto o Zoroastro quanto o Albatroz?
Zoroastro foi um fundador de religiões da antiguidade do Oriente. E Albatroz é um pássaro que voa por
uma espécie
muito
de pelicano,
longo tempo,
não?
Sobre as águas, principalmente naquela região da Ilha de Páscoa, aquela região é onde Darwin fez a pesquisa da evolução das espécies, né? Daquelas regiões ali. Então é muito sul-americano.
Não é uma espécie de pelicano assim que guarda, que tem aquele papo, né?
O albatroz é um pássaro de asas longas, sobrevoa por longo tempo sobre as águas do mar, principalmente fazendo a pesca.
E Zoroastro, então, seria um filósofo religioso?
É, filósofo, religioso, mago, algo dessa linha.
Quando foi que ocorreu ao jurista... Vamos agora falar de uma dupla personalidade, né? Como se fosse Fernando Pessoa, o jurista Meton Marques de Lima, escreveu um livro sobre valores morais de uma perspectiva histórica e filosófica.
É porque quando eu fui fazer minha tese de doutorado em Minas Gerais, eu fiz com esse tema, a interpretação da perspectiva dos valores. Porque eu entendo que toda interpretação, ela parte da interpretação de fatos e normas, mas você só faz a interpretação segundo uma ótica de valor. Então foi uma indagação nesse sentido que meu orientador achou que eu não conseguia atravessar, mas depois aprovou. Depois disso eu fiz, essa minha tese foi a matriz de que se chama hoje neoconstitucionalismo, que é o direito constitucional sob a perspectiva da própria Constituição, sem ser através da lei. A Constituição aplicada direto através de seus valores. É como se ninguém dizia o que era valores, eu fui atrás dessa matéria. Identifiquei na doutrina alemã, inclusive a Corte Constitucional Alemã, ao aplicar o direito, ela elaborou um catálogo de valores, sei o que vale mais, o que vale menos. Então como é que o jurista vai julgar valores em jogo sem conhecer os valores, né?
Toda o senhor decisão, fala de valores morais, valores espirituais?
Pois é, aí tem a teoria geral dos valores, depois a gente vai fazer a separação dos valores materiais dos valores espirituais. Dentro dos espirituais estão os valores éticos, os estéticos e o valor do santo, os valores religiosos. E ainda tem o valor lógico, está dentro dos valores espirituais, né? Então eu trato basicamente dos valores espirituais, que é o que separa o animal homem dos outros animais. Porque só a razão, sem o parâmetro de valor, ela pode ser muito perigosa. É isso, o Hitler aplicou elevado raciocínio, grande inteligência e muita razão, mas na perspectiva do mal, não é? Faltou parâmetro de qualidade. Então, o que separa o homem verdadeiro do veste calça, como dizia o papai, é o valor que ele pratica, então, é a beleza de suas ações. Daí a gente colocar também que a beleza é um valor espiritual, e a beleza não é só física, é tanto física como a beleza do agir. Ah, mas que atitude linda, né? Que ação linda. Ou que ato feio, né? E os atos embelezam a pessoa e enfeiam também. ou afeiam, né, a pessoa, através dos hábitos. Então, é disso que a gente está tratando, uma teoria que é mais do que virtude. Porque virtude é algo imposto, algo estressante e nem sempre racional. Seja assim, por quê? Né? Por quê? Ninguém diz por quê. Quanto em valores, é algo racional que a pessoa trabalha e faz a picada do seu viver, sem ser imposto por ninguém. A própria pessoa vai ler e vai ver o que vale mais, o que vale menos e implantar na sua vida esse modo de viver. Eu venho tentando viver esses valores. Me dá muito mais conforto, muito mais tranquilidade e paz. Eu digo até que o ter deve decorrer do ser, porque o ter sem uma base no ser é frágil e não traz felicidade, só traz agonias, suplícios, infelicidade, portanto. Veja o pessoal da Lava Jato. Quis um ter sem se forrar no ser, em que está dando? Cadeia, né? Então a gente deve trabalhar sempre pelo ser e não ter preconceito com o ter. Mas o ter deve decorrer do ser.
Escrever o livro dos valores exigiu muitos anos de estudos e pesquisa. Na verdade, a pesquisa foi feita, então, durante a sua tese de doutorado?
Foi. Desde o projeto de tese. Faz mais de 20 anos que eu pesquiso esse assunto.
No caso, eu vejo que na abertura há um prefácio. Esse prefácio foi escrito por um prelado, um padre. Né? Isso confere uma espécie de filiação religiosa à obra?
É uma espécie de obra cristã. Escolhi o padre Tony Batista porque, além de ser muito culto, ele é ecumênico. É um padre aberto a diálogo com as religiões, né? O padre é ecumênico, além da sua vasta cultura filosófica. Por isso que eu escolhi o padre Tony. Aceitou de muito bom grado. Ele até me disse, olha, isso é uma obra de Deus. Ele que me estimulou a publicação de âmbito nacional. E isso é uma inspiração divina. Não fique só aqui no Piauí. Vá adiante, porque essa obra vai salvar muitos cristãos. Daí é que eu digo, se uma pessoa ler duas páginas, eu já fico satisfeito. E de cada 1.000, uma pessoa ler o livro, eu já acho que já pagou a obra. Eu venho dessa pregação de tentar resgatar os valores do Brasil e tentar impor um referencial para a juventude. Hoje está tudo muito desreferenciado. A juventude não sabe mais a que se apegar, não sabe o que vale mais, o que vale menos. A própria justiça, devido a um parâmetro de valor, enlouqueceu. Está mandando indenizar o bandido porque foi humilhado pela vítima. Olha só, a justiça está mandando indenizar o preso que foi maltratado na cadeia. Cadê as vítimas que foram indenizadas com nada pelo Estado? Estão lá nos corredores do SUS, deitados nas macas dos corredores, sem indenização nenhuma. Tudo isso é falta de parâmetro de valor. As pessoas não sabem o que vale mais e o que vale menos. É isso que a gente vem procurando. Tem que haver uma pilastra, né?
Estamos conversando com o escritor Zoroastro de Albatroz, autor de O Livro dos Valores. Voltamos já.